Salmo 73. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre algo que Deus ministrou o nosso coração durante a vigília que tivemos de ontem para hoje. Eu quero fazer você refletir acerca de onde estão os seus olhos, como você tem de fato enxergado e percebido a vida. O nosso Senhor Jesus, em João capítulo 4, o verso 35, ele diz para os discípulos: olha, uma comida eu tenho para comer. Ele diz: olha para os campos e vede, eles estão prontos. Mas às vezes nós não temos visto, nós não temos percebido. Às vezes, diante das nossas correrias, diante das nossas lutas diárias, nós temos enxergado a nossa vida apenas pela nossa ótica. Apenas pela ótica do nosso coração, que muitas vezes age na indiferença, que muitas vezes não entende o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer fazer, a fim de glorificar o nome dEle. Então quero fazer você refletir acerca aonde estão de fato os seus olhos. Salmo 73, a palavra do Senhor diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente. Da opressão fala com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de quem bebe a largos sorvos e diz: como sabes, Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tem eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Senhor Deus, nós te louvamos e nós te exaltamos. Nós engrandecemos a ti e bendizemos ao teu santo nome. Te suplicamos, clamamos, te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, inclina os teus ouvidos nessa noite. Ouça as nossas orações. Toca na nossa alma pela tua bendita palavra. E não permita que saiamos como chegamos, mas que a tua palavra venha como uma flecha a perpassar o nosso coração e a nossa alma, a gerar vida, a gerar novo nascimento, a converter-nos do pecado para a justiça, a nos fazer, ó Pai, reconhecer a grandeza e a majestade, a endireitar as nossas veredas, a alinhar o nosso coração ao teu e a enxergarmos a vida por outra ótica. Ensina-nos, ó Deus, a ouvir o som e a direção do teu coração. Abra bem nossos ouvidos, Senhor. Escrutina nossos ouvidos. Carecemos e precisamos ouvir a tua voz. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Como que você enxerga a vida? Como que você vive a sua vida diante de Deus? Essa é uma questão importantíssima, porque quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, registrado em Mateus, Jesus vai nos mostrar a importância da onde os nossos olhos se encontram, de como nós enxergamos a vida, de como a nossa vida é dirigida, de como a nossa vida é guiada. Para que você tenha ideia, vai lá para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. O verso de número 22. Jesus está mostrando acerca do nosso compromisso, do compromisso do nosso coração diante dele, em que momentos antes ele diz: olha, não acumulem para vós aquilo que a traça e a ferrugem corrói, onde aquilo que ladrões roubam, aquilo que é tudo destruído. Inclina o seu coração ao Senhor. E ele inclusive vai dizer: aonde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Então, nessa mesma perspectiva de direcionar o povo de Deus, de direcionar a nossa vida no caminho do Senhor, ele vai nos mostrar aonde os nossos olhos precisam estar. E ele diz no verso 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha como que Jesus nos mostra a importância de como nós enxergamos a vida, a importância de como nós vemos a nossa história, a importância de como nós somos dirigidos e guiados pela vontade do Senhor. Ele traz uma forma, uma figura de linguagem para nos mostrar: olha, os olhos é quem nos faz enxergar a beleza, é os olhos que nos faz ver a luz. Mas se os nossos olhos forem bons, se os nossos olhos estiverem pautados na direção e na vontade do Senhor, se nós enxergarmos a vida pela perspectiva correta, de alguém que vive na presença de Deus, de alguém que anda na presença de Deus, de alguém que sabe que está debaixo da queda, mas que busca viver na presença do Senhor, os seus olhos serão bons. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo estará em grande treva. De maneira que a vida que nós vivemos não é uma vida para ser vivida por nós mesmos. A vida que temos e que Deus nos concede, Ele nos concede para que a gente viva na presença dEle. Inclusive, Salomão vai dizer isso para nós em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, dizendo que Deus colocou no nosso coração a eternidade e que todo homem, toda criatura, criado à imagem e à semelhança de Deus, anseia pelo Criador, deseja a presença de Deus, Anseia por Deus. É algo natural, é algo que flui do seu coração, é algo que ele precisa, é algo que de fato é capaz de encher o coração. Mas muitas vezes, ao olhar a nossa vida, ao olhar a nossa conduta, a impressão que temos é que nós vivemos para nós mesmos. Enquanto que nós não deveríamos viver para nós mesmos. Tamanha a corrupção, tamanha o conceito que nos coloca diante de um mundo em que nós, às vezes, não entendemos que nós estamos vivendo debaixo de uma perspectiva de algo maior. De que a nossa cidadania, ela não é terrena, de que a nossa cidadania é celestial, de que a nossa mente tem que estar voltada para as coisas do Senhor, de que os nossos olhos têm que estar voltados pelo Senhor. E quando os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração está inclinado ao Senhor e voltado para Deus, nós de fato não somos indiferentes às dores, às lutas, às dificuldades, aos problemas que nós enfrentamos dia a dia e aos problemas que nos cercam. E a gente começa a perceber que a felicidade ou o conceito de felicidade que nós temos em Cristo e que Cristo nos mostra é totalmente diferente. Enquanto que o mundo apresenta para nós um conceito de felicidade que está baseado em pessoas, que está baseado em coisas, que está baseado em elementos materiais, Jesus vai nos mostrar que a felicidade está em uma vida que anda na presença de Deus, numa vida que de fato é grata, numa vida que de fato entendeu que todas as coisas acontecem, todas as coisas giram conforme a vontade do Senhor. Conforme a vontade de Deus. O problema, no entanto, é que o nosso coração, o meu coração, o seu coração, é inclinado sempre ao pecado. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, João Calvino vai dizer. É fácil nós criarmos deuses. E entenda a idolatria não como uma imagem, que pode ser também. Mas idolatria é tudo aquilo que eu coloco acima de Deus. Idolatria é tudo aquilo que ocupa a centralidade que deve ser ao Senhor. Aquilo que deve ser colocado no Senhor e deve ser vivido para Deus. E quando eu coloco isso como outra coisa, como outro elemento, isso se torna idolatria. E de onde que procedem todas essas coisas? Da onde? Do nosso coração. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 15. Para você ver de onde que vem, então, toda essa maldade. Por isso que nós precisamos constantemente voltar os nossos olhos para o Senhor. Mateus, capítulo 15. Olha o verso de número 19 e o verso 20. Olha o que contamina o homem. Verso 18, o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procede o quê? Maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. De onde que procede então a nossa inclinação para o errado? Do nosso coração. Por isso que o nosso coração tem que estar totalmente, por inteiro, por completo, na presença do Senhor. É por isso que Davi, no Salmo 63, ele vai dizer acerca disso, dizendo: olha, a tua graça é melhor do que a vida, o seu desejo, unicamente o seu desejo é de fato ter as suas necessidades supridas do seu coração. Davi não está dizendo que o deserto era algo bom. Ele não estava dizendo que estava feliz porque seu filho estava perseguindo, mas que ele encontrou um desejo e um amor maior que o mundo não pode dar, que o mundo não é capaz de suprir. Os seus olhos estavam voltados para o Senhor, por isso que o desejo e o deleite de Davi era o Senhor. Mas o nosso coração sempre busca algo que transcende a nós. O nosso coração sempre quer coisas maiores. E nós nos esquecemos que, de fato, nós somos totalmente dependentes do Senhor. de que os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor, que a maneira como nós enxergamos a vida vai dizer e vai demonstrar muito bem aonde que o nosso coração se encontra. Se o nosso coração está indiferente à vontade de Deus, se o nosso coração não está conseguindo perceber o que Deus está fazendo no nosso tempo, se o nosso coração não está entendendo o que Deus está fazendo no nosso momento, às vezes os seus olhos não estão no Senhor. Às vezes os seus olhos não conseguiram compreender a plena satisfação e o pleno desejo que somente Cristo pode saciar. Que somente Ele pode trazer, que somente Ele pode inundar o nosso coração. E esse, inclusive, foi o problema de Asaf. Asaf chegou a um ponto aqui no Salmo 73 que ele começou a dar às coisas um status divino. Ele começou a olhar para a vida não com a ótica do Senhor, não na perspectiva correta, mas ele começou a enxergar a vida como tudo aquilo que ele queria para si. Era o que ele desejava, era como se ele tivesse tudo. E se Deus desse tudo para o seu coração, era aquilo que poderia suprir a necessidade do seu coração. Isso não é diferente de nós. Nós às vezes somos hábeis em tacar pedra nos outros. Mas muitas vezes nós somos igual a Asaf. Que se nós tivermos tudo aquilo que necessitamos e que Deus nos conceda, aí sim nós seremos supridos. Aí sim nós teremos as nossas forças e a nossa alegria plena, mas nem sempre é assim. Nem sempre tudo que nós queremos, nós temos. Nem sempre tudo aquilo que nós buscamos e desejamos, Deus não nos concede. Ele não nos concede para que de fato os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Eu disse há um domingo retrasado da história de uma mulher de Araraquara, que ela inclusive tinha mais de 53 focos de câncer na cabeça. E que uma das visitas que eu fiz a ela, ela disse: pastor, eu não peço para que Deus cure a minha vida. Eu não estou dizendo que Ele não possa curar, eu sei que Ele pode. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Deus do impossível. Mas pastor, eu tenho certeza que se Ele me curar, eu posso esquecer daquilo que Ele fez na minha vida. Por isso, eu não peço para que Ele cure, porque se ele quiser curar, ele vai curar. Se ele quiser me levar, ele vai me levar. Mas eu quero ter o meu coração no Senhor. É alguém que de fato está enxergando a vida por outra ótica. É alguém que está começando a enxergar a beleza da vida naquilo que Deus pode ou não fazer. E independente se ele faça ou não, ele continua, ela continua vivendo debaixo da vontade de Deus. Mas Asaf não. Asaf, por pouco, não abandonou o temor do Senhor. Por pouco, seus pés não escorregaram. Ele diz isso no verso de número 2. Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Não faltou muito para que ele escorregasse. E é isso que, inclusive, o mundo nos apresenta. É isso que o mundo tenta mostrar para nós, coisas que são capazes de suprir o nosso coração, suprir a nossa alma, mas que muitas vezes são coisas passageiras. Essa semana, vendo uma das adolescentes que frequentavam a nossa programação, eu falei: filha, você está sumida. O que que tem acontecido com você? Ela falou: não, pastor, eu não tenho tempo. E olhando nos olhos dela, eu vi que na realidade não era a falta de tempo. É que os seus olhos não estavam no Senhor. Os olhos dela estavam nas coisas do mundo. Os seus olhos estavam nas festas, no namoro. Pastor, mas como é que o senhor foi capaz de julgar isso? É só olhar que você observa. A boca fala o que está cheio o coração, logo as atitudes demonstram que de fato eu creio. Inclusive o Instagram é bom para mostrar para nós como que está a nossa vida com Deus. Para revelar de fato as intenções, para revelar de fato aonde o nosso coração está. Então a pergunta que eu quero fazer é: como você enxerga a vida? Quais são as lentes que conduz? São as lentes do coração inclinada ao pecado ou são as lentes do Senhor? Porque nós vemos aqui dois movimentos no Salmo 73. E que quase fez com que um homem que servisse a Deus escorregasse. E que isso não deve acontecer conosco. Isso não deve acontecer com você, não deve acontecer comigo. Mas se os meus olhos e os seus olhos não estiverem no lugar correto, com certeza, nós também poderemos passar por isso, ou até mesmo pior. Com quais olhos você enxerga a vida? Observe que o primeiro movimento que nós vemos aqui é que Asaf enxerga a vida pelas lentes do coração. Tamanha a dor, tamanha a agonia, tamanha a sua dificuldade que Asaf, por um tempo, tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para as coisas do mundo. Tirou os olhos daquilo que de fato é eterno, daquilo que de fato é precioso, daquilo que de fato é grandioso e começou a olhar para as coisas, para os elementos, para os resultados. Para as coisas que de fato podem acontecer, ele começa a ter uma visão idólatra, ele começa a ter uma visão embaçada. Porque olha como que ele vê os ímpios, olha o verso 4, para eles não há preocupação. O seu corpo é sadio e nédio, eles não partilham das canseiras dos mortais e não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar. E a violência que os envolve como manto, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Asaf está dizendo, eles desfrutam de uma paz que muitas vezes não é a paz que eu tenho. Asaf foi alguém que teve um encontro com o Senhor. Foi alguém que de fato andava no caminho do Senhor, mas que por um momento tirou os olhos do Senhor e disse, olha, os ímpios são melhores do que nós. Eles não se cansam. Eles não vivem a vida tão preocupada, tão preocupado como nós vivemos. Nós que queremos andar com o Senhor, nós queremos errar menos. Nós queremos andar pelo caminho que glorifica e satisfaz ao Senhor. E enquanto nós estamos querendo, enquanto nós estamos buscando, parece que nós é que sofremos, nós é que não temos paz, enquanto que eles têm paz, enquanto que eles não partilham de canseira, enquanto que eles são soberbos, enquanto que eles são arrogantes, enquanto que eles têm fantasia, enquanto que eles têm desejo, e nós, o que é que nós temos? É isso que muitas vezes eu ouço de pessoas que foram criadas na igreja que diz, pastor, eu nunca conheci lá fora. Eu quero, eu anseio por desfrutar aquilo que os outros experimentaram. E se eu experimentar e não gostar, eu volto. Não volta. Só volta se Cristo mudar o coração e a mente. Não existe coisa melhor do que desfrutar da companhia e de uma vida íntima debaixo do cuidado do Senhor. Mas observe que se os nossos olhos não estiverem no Senhor, nós vamos olhar para o mundo ao redor e dizer assim, eles é que são felizes, enquanto que nós não temos paz. Porque o nosso conceito de paz, às vezes, está totalmente distorcido. Paz para nós, às vezes, é a ausência de guerra, de dor, de tristeza. Mas a paz que Cristo diz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo vos dá, é totalmente diferente. É uma paz de espírito. É uma certeza de que o nosso coração está alinhado ao dele, que independente do que a gente passa, independente do que a gente vive, a gente está tranquilo e confiante e convicto daquilo que ele fez por nós. Que é muito maior do que a nossa dor, muito maior do que a nossa aflição, muito maior do que a nossa angústia. Mas Asaf diz, olha, eles são autossuficientes. Eles podem por si próprios, ele continua dizendo, montejam e falam maliciosa, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles e se tem por fonte de quem bebe a largos sorvos. Quem sabe, Deus, há conhecimento no Altíssimo, os ímpios são sempre tranquilos e eles sempre aumentam as suas riquezas, enquanto que nós padecemos e sofremos. Eles estão sempre tranquilos, enquanto que nós não estamos. Como que isso perturbou o coração de Asaf. E como que isso muitas vezes perturba muitos corações. Muitos corações que de fato não entenderam o real sentido da vida. Muitas pessoas que de fato não entenderam que o real anseio da sua necessidade não é por bênçãos materiais e nem espirituais, é por ser encontrado e achado no Senhor. É por ter o coração alinhado ao dele. É por fazer a vontade do Senhor. É por viver a vontade de Deus. É por isso que Jó, no capítulo 42, diante de um sofrimento, ele vai dizer: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por isso eu me abomino e me arrependo ao pó e à cinza. Eu falei o que eu não devia, Senhor. Agora eu entendi. O Senhor é muito maior do que a minha aflição. O Senhor é muito maior do que a minha dor. O Senhor é muito maior do que os meus problemas. Mas eu precisei enxergar o Senhor, porque antes eu só ouvia. Eu não via, Senhor. Eu não era capaz de perceber o cuidado, a misericórdia e o amor do Senhor. Ah, quantas pessoas vivem assim. Quantas pessoas vivem tendo um pensamento errado de si mesmo, achando que Deus é obrigado a dar tudo o que ele ou ela pede, de que Deus tem que fazer do meu jeito e da minha forma, e se ele não fizer, isso não me agrada, eu estou insatisfeito, eu não estou feliz, eu não quero isso. Quantas pessoas de fato não entenderam, não compreenderam a necessidade de andar e de viver com Deus, de caminhar com o Senhor, de sentir o que o Senhor sente, de viver o que o Senhor quer que a gente viva, de andar na presença dEle, glorificando a Ele, mesmo sendo quem somos. Quantas pessoas não perceberam que o nosso coração muitas vezes cria ídolos, tenta ser transcendente, tenta ser maior do que Deus e tenta colocar em nós uma regra que nos mostra que Cristo ou Deus não é suficiente para as nossas vidas. É automaticamente buscar a santificação de si mesmo, do seu próprio nome, e não a santificação daquilo que deve ser para o Senhor, e não a santificação que deve ser para Deus. Pensam que são o centro do universo, quando na realidade não é sobre nós, não é sobre o que fazemos, é sobre quem Ele é, é sobre o que Ele fez, é sobre tudo o que Ele pode ser e é e será para a minha vida. É sobre isso que Asaf não estava entendendo, a sua visão estava turva. Olha tanto que ela estava turva, que o verso 13 vai dizer: com efeito, inutilmente conservei o meu coração puro e lavei as mãos da inocência. Não valeu a pena viver, Senhor, na tua presença. Não valeu a pena viver em santidade. Não valeu a pena viver buscando ao Senhor, pois de contínuo eu sou afligido. A cada manhã eu sou castigado. Senhor, eu não consigo entender, eu não consigo ver a bondade e a misericórdia do Senhor, porque os olhos desse homem não estavam voltados para Deus, os olhos dele estavam voltados para as necessidades e para os anseios do seu coração. Nós, como igreja, precisamos ter os nossos olhos voltados para o Senhor e vermos a nossa cidade como um campo já preparado, que necessita do Evangelho, que necessita de uma nova visão, de uma nova vida, que não apenas muda o comportamento, transforma a sociedade e glorifica o nome do Senhor. Mas muitas vezes, nós, eu e você, não enxergamos a vida pela ótica correta. Nós enxergamos a vida pelas necessidades do nosso coração, inclinados àquilo que tem que ser do meu jeito e da minha vontade. E Deus, na realidade, fica no banco, enquanto que nós ficamos no tribunal, querendo ditar as regras e fazer do jeito que queremos, quando na realidade os nossos olhos já não estão mais no Senhor. Mas também não culpo E não devemos culpar gente que às vezes tirou os olhos do Senhor. Mas se tirou os olhos do Senhor é porque começou a enxergar demais as tempestades da vida, como Pedro andando por sobre as águas e parou e começou a olhar a tempestade e tirou os olhos do Senhor. E ao tirar os olhos do Senhor, o que que aconteceu com ele? Afundou, porque faltou convicção, faltou fé, faltou confiança no Senhor, porque os seus olhos estavam naquilo que ele poderia obter e não naquilo que é essencial. Como você enxerga a vida? Como você tem enxergado a vida? Aonde encontra os seus olhos? Asaf, no primeiro movimento, começou a enxergar a vida com as lentes do coração. E ouvi muitas vezes o coração. A palavra de Deus vai dizer, ele é extremamente corrupto e enganoso. Mas se Cristo não mudar, os nossos pés quase se resvalam. Mas olha o segundo movimento. Nós precisamos enxergar a vida na realidade com as lentes da revelação, com as lentes da palavra de Deus. Se você olhar o verso 17, marca um campo de transição. No momento em que ele diz no verso 13, olha, é com efeito, inutilmente converseu puro coração e lavei as mãos da inocência. O verso 17 vai dizer, até o momento em que entrei no santuário, até o momento em que entrei na presença de Deus e eu notei o fim deles. É como se a ficha caísse. É como aquilo, é como o filho pródigo que gastou todos os seus bens vivendo dissolutamente. E ao desejar comida de porcos, a palavra de Deus diz que ele cai em si, a ficha vira. E ele então volta para a casa do pai e diz, pai, eu estou aqui, eu errei, me perdoa, me trata como um dos teus trabalhadores. É alguém que volta-se para o Senhor, é alguém que de fato teve a sua mente, o seu coração mudado e volta para Deus depois de então viver longe do Senhor e ver o real anseio do coração. Porque agora Asaf vai começar a ver a vida pela ótica correta. Vai começar a enxergar a vida na perspectiva não daquilo que Deus pode solucionar, mas na perspectiva daquilo que Deus faz com esses homens que parecem ter paz, que parecem ser felizes, que parecem ser alegres, quando na realidade essa paz, essa alegria, essa felicidade é momentânea, passageira, vai acabar, se destrói. Olha o que ele diz, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. É como alguém que sonha e que acorda quando é despertado. Ele diz, quando o meu coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu na realidade era como um animal que não estava pensando bem. É como alguém que não é capaz de refletir, não é capaz de raciocinar. E que faz porque todo mundo faz. E que faz porque todo mundo é seguido. Porque na realidade quem os ímpios realmente são? O que que o Salmo de número 1 vai dizer acerca do fim deles? Inclusive o Salmo 1 vai trazer o caminho do justo e o caminho do ímpio. Enquanto que o caminho do justo é desviar do mal, é amar a palavra de Deus. E é descrito como árvore frondosa, que inclusive tem água o suficiente e que prospera. O ímpio é como uma folha lançada de um lado para o outro. E que o fim deles, o salmista diz, olha, o caminho do justo o Senhor conhece, mas o caminho dos ímpios, ele perece, se destrói. Porque eles são levados de um lugar para o outro. Eles buscam satisfação naquilo que o mundo dá. Eles buscam satisfação na sua opinião sexual. Eles buscam satisfação naquilo que pode suprir momentaneamente, quando na realidade não pode suprir. O Senhor os coloca em lugares escorregadios. O Senhor os coloca em lugares que vão autodestruí-los. Mas eles não são capazes de percebê-lo. Eles não são capazes de enxergar tamanha cegueira, tamanha obstinação do coração, tamanha sua vontade de querer ser maior do que Deus e de querer aparecer. É isso que Asaf, ao entrar na presença de Deus, ao ter uma visão correta de quem Deus é, ele reconhece a sua indignação. Exemplo para isso, Isaías capítulo 6. Quando o profeta tem uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, qual que foi a atitude do profeta? Ai de mim, Senhor. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Senhor, ai de mim. Eu não sou digno. Eu não sou merecedor. Porque quando nós temos uma visão de quem Deus é, como nós temos uma visão de Deus, da realidade dele, a única coisa que nos sobra é entendermos que a nossa condição é tão pequena, é tão horrível diante da santidade, diante da perfeição, diante da grandeza dele, que a única coisa que nós queremos é correr para os abraços, é para os braços dele, é a única coisa que nós queremos fazer. Asaf está dizendo, eu na realidade sou como uma besta burra, como um animal que não consegue entender. Enquanto eu estava cheio da minha autojustiça, da minha autopiedade, do meu orgulho, da minha arrogância, eu não era capaz de perceber aquilo que Deus está fazendo. Será que você está sendo capaz de perceber o que Deus está fazendo no meio da sua dor? Será que você está sendo capaz de perceber o que, que Deus está fazendo no meio da sua luta? Porque quando nós estamos vivendo lutas e aflições, nós às vezes não somos capazes de perceber o que Deus está fazendo. Porque a única questão que levanta no nosso coração é, por quê, Senhor? Ao invés de trocarmos ela para a seguinte questão, para quê, Senhor? Qual o intuito, qual a vontade, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor está trabalhando em mim para que a glória seja tua? A pergunta tem que ser diferente, mas muitas vezes diante do nosso sofrimento, muitas vezes diante da nossa dor, nós não somos capazes de fazer isso. Porque tamanha amargura, Asaf diz, tamanha amargura, tamanha dor do nosso coração, que nós não somos capazes de nos comover. Nós perdemos a sensibilidade e não entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De que a nossa pátria é totalmente celestial. De que Deus está conosco, até mesmo nos vales sombrios da morte. Mas que ele não isenta de ter a vara da disciplina para corrigir, aparar as arestas, para nos levar em santidade, para nos levarmos segundo a imagem do Filho, para nos levarmos na presença dele, para entendermos que de fato a nossa vida é muito melhor e mais vivida quando se entende que ela tem que ser pura inteira, totalmente ao Senhor. É isso que Asaf vai dizer. Todavia, verso 23, eu estou sempre contigo. O Senhor me segura pela mão direita, como um pai pega um filho e que é dirigido e que às vezes cai, mas o pai pega de volta e levanta e caminha. O Senhor me guia com o teu conselho e depois ainda me recebe na glória, Senhor. Que mais tenho eu no céu? Ah, Senhor. Não há outro em que está o meu prazer. Não há outro que de fato é capaz de suprir o anseio e a necessidade do meu coração. Mesmo que a minha carne, mesmo que o meu coração desfaleça, o Senhor é a fortaleza do meu coração. O Senhor é a minha herança para todo sempre. Quem Deus realmente é para Asaf? Tudo. Quem Deus realmente é para você? Quem Deus realmente é para você? Ele somente é alguém quando te dá coisas? Quando atende as suas orações? Quando te concede aquilo que alegra a sua alma e a sua vida? Mas o que Ele é para você quando Ele não te dá nada? O que Ele é para você quando Ele diz um não bem grande? O que Ele é? Ele continua sentado no seu alto e sublime trono. Ele continua sendo quem Ele é. Ele continua nos conduzindo. Ele continua nos orientando. E Ele vai nos receber na sua glória, porque o maior prazer do nosso coração é o Senhor. Mas muitas vezes os nossos olhos não estão no Senhor. Os nossos olhos estão naquilo que o mundo nos proporciona. Os nossos olhos estão naquilo que eu conquisto. Os nossos olhos estão naquilo que de fato traz número, reconhecimento, senso de grandeza, de majestade. Enquanto que um só é majestoso, um só é grandioso, um só é suficiente. E nós ainda achamos que estamos na equivalência para querer barganhar ou pedir a Deus no mesmo pé de igualdade de quem Ele é. E Asaf chegou a esse ponto, até que de fato disse: Senhor, não. Eu não tenho outro prazer, Senhor. Eu não tenho outro deleite. Ah, pessoas assim. São pessoas que passam pelos vales, tão agarradas no Senhor, tão seguras no Senhor, porque os seus olhos estão nele. Os seus olhos não são tirados do Senhor. O Senhor é a sua fortaleza. O Senhor é o seu desejo. Mas olha, Asaf diz: os que se afastam de ti, eles perecem. Tu destrói todos os que são fiéis, infiéis para contigo. Mas quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os teus. Mas se você voltar para o verso 1, ele diz: com efeito Deus é bom para com Israel, para aqueles que têm o coração limpo, para aqueles que não têm o seu coração inclinado à maldade, para aqueles que fizeram do Salmo 119, verso 105, a realidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para aqueles que de fato os seus olhos já não estão mais aqui, mas no Senhor. Vamos ver um exemplo de alguém que de fato começa a enxergar a vida pelas lentes corretas, pelas lentes da revelação. 2 Coríntios capítulo 4. Esse é o texto de cabeceira, esse é o texto que eu sempre volto a ele. É aquele texto que, quando tudo está difícil, é ele que você tem que ler para ver e fazer o exame aonde estão os seus olhos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18. Olha o que Paulo diz. Paulo antes vai dizer: olha, eu sou como um tesouro em vaso de barro. Eu sou frágil e pequeno, mas tenho um poder, um dânamis dentro de mim. Aí no verso 16 ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova de dia em dia. Mesmo que por fora tudo possa ser difícil, tudo possa ser complicado, mas interiormente eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a meditação na palavra de Deus, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma devocional diária, eu tenho uma caminhada com o Senhor que é capaz de renovar a minha vida dia a dia. Verso 17: porque a leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de tudo que se possa comparar. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são... Aqui está alguém que começou a enxergar a vida pelas lentes corretas. Alguém que começou a enxergar a vida não por aquilo que pode alcançar, não por aquilo que é passageiro e limitado, mas por aquilo que transcende a sua dor, por aquilo que transcende a sua dificuldade, por aquilo que transcende a sua alegria momentânea, a sua paz, por aquilo que de fato não passa, por aquilo que é eterno. É por isso que Asaf, no Salmo 73, encerra dizendo: olha, aqueles que estão com o Senhor, eles não se afastam. Eles estão firmes, como sobre uma rocha. Que passa o vento, passa a tempestade, são inabaláveis. Porque fizeram de Cristo a sua âncora, segura. Mas quanto àqueles que se afastam, eles vão perecer, eles serão destruídos. É por isso que ele diz para nós: Senhor, mesmo que os ímpios estejam tranquilos e se dando bem, eles serão destruídos. Enquanto que nós estaremos desfrutando das benécias ou dos benefícios que Cristo conquistou. Isso nos faz enxergar a vida por uma ótica. Isso nos faz viver a vida em perspectiva. Isso nos faz ver a vida numa agenda que não é a minha, não é a sua, mas numa agenda que é de Cristo. Numa agenda em que os nossos olhos estão voltados para Ele. E tão pouco importa o que os outros acham ou pensam. Tão pouco importa o que eu tenho ou conquisto. O que importa é Cristo. O que importa é ser achado nele. Tamanha essa importância, porque Jesus inclusive vai contar uma história para nós, a parábola do rico e do Lázaro. Enquanto que o rico tem dinheiro, é capaz de festejar, é capaz de se alegrar, é capaz de desfrutar, o pobre está vivendo em enfermidades, em chagas, com caco de telha para poder coçar a sua dor. E no dia em que Cristo chamou, no dia em que eles foram ao encontro com o Senhor, enquanto que o rico estava em lamentos do inferno, o pobre estava desfrutando já de tudo aquilo que Deus conquistaria em Cristo para ele. Porque os seus olhos já não estavam mais na dor e na enfermidade. Os seus olhos estavam no Senhor. Os seus olhos já estavam nele. É isso que nós precisamos aprender a entender. É isso que Paulo entendeu no Filipenses 4, que ele diz: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver tanto na fartura quanto na pobreza, tanto na escassez quanto na bonança. Eu entendi o sentido da vida. Eu posso tudo naquele que me fortalece. E o tudo que eu posso não é bênçãos materiais, não é aquilo que o mundo me dá, é aquilo que ele é. É por isso que Abacuque, no final do capítulo 3, ele diz: olha, mesmo que a figueira floresça, mesmo que não haja fruto na vide, eu todavia, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar nele, porque ele é a minha rocha inabalável. Ele é o meu sustento. É assim que Asaf termina: quanto a mim, mudou. Enquanto que os pés estavam quase resvalando, agora ele conclui dizendo: como é bom estar junto ao Senhor. Ai, eu faço do Senhor o meu abrigo, e eu quero proclamar os feitos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a vida pela ótica certa. Ajuda-nos a viver a nossa vida na perspectiva da eternidade, não na perspectiva dessa vida passageira, mas na perspectiva de quem Cristo é, de desfrutar dele, de caminhar com ele, de viver com ele, de sentir o que ele sente, de alinhar o nosso coração ao dele e de viver para a glória dele. É isso que nós precisamos. Como que você enxerga a vida? Será que você tem enxergado a vida apenas pela ótica da sua dor e do seu problema? Deixa eu te dizer, Cristo é a solução para ele. Cristo foi a solução para a mulher samaritana. Cristo foi a solução para aquele jovem gadareno. Cristo é a resposta para os nossos dilemas. Cristo é a resposta para os anseios da nossa alma. Cristo é o melhor remédio que esse mundo precisa. O mundo não precisa de dinheiro. O que o mundo precisa é mais de Cristo. Ele sim é suficiente. A igreja precisa mais de Cristo. Ele sim é suficiente. Os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor. Porque se os nossos olhos estão voltados para o Senhor, nós iremos cantar constantemente: Senhor, venha o teu reino. Senhor, estabeleça a sua vontade. Senhor, enxuga dos nossos olhos toda lágrima, para que a gente não veja mais a dor, para que a gente não veja os nossos filhos do mundo, para que a gente não veja pessoas que nós amamos morrendo. Senhor, volta logo. É isso que me fez pensar durante toda essa semana, diante de um velório de alguém que eu conheci nessa casa e que estava longe do Senhor, longe de Cristo. Não sei se ele voltou para os caminhos do Senhor, mas Mas não tinha como olhar para aquela situação e não lamentar. E não lembrar da história. E não lembrar dos momentos de comunhão. E não lembrar dos feitos e da grandeza de Deus. E não lembrar do que Deus exige de nós como povo, que precisa anunciar o melhor remédio, a melhor solução, a paz que o mundo não pode dar e que somente Ele é capaz de suprir. Ah, nos dê mais olhos, olhos voltados para o Senhor, olhos para sentir o que o Senhor sente, olhos para chorar diante de um mundo que está querendo legalizar o aborto, que muitos crentes às vezes são totalmente apáticos da situação, em que crentes muitas vezes são coniventes e aceitam, porque querem ser omissos e não têm a coragem nem a audácia de às vezes fazer como Jesus fez, entrar dentro do templo, derrubar tudo e dizer: não faça da casa do meu pai uma casa de negócio. Nós precisamos de mais homens e mulheres que enxergam a vida não pela ótica do coração, mas pela ótica de um coração mudado e transformado pelas lentes do Evangelho, pelas lentes da palavra de Deus, e que nos faz enxergar a vida como algo que precisa ser vivida unicamente para a honra, a glória e a adoração do Senhor. Senhor, nos dê mais olhos para enxergar os campos, vermos o que o Senhor quer fazer, e nos ajude a vermos a vida pela direção da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças e nós te louvamos, Deus. Essa é a tua igreja, esse é teu povo, e o Senhor tem feito coisas grandes e extraordinárias em nosso meio. Ajuda-nos, Deus, a sermos sensíveis à tua voz. Ajuda-nos, Deus, a não sermos como os outros. Ajuda-nos, Deus, a não surfarmos na onda porque todo mundo está seguindo, porque todo mundo está fazendo. Ajuda-nos a enxergar a vida pela ótica do Senhor. Ajuda-nos a viver a nossa vida diante de ti, na tua face. Nos dê olhos voltados para ti, olhos que são voltados para o Senhor e que reconhecem a condição, a miserabilidade de que nós não somos bons, não somos melhores e nem maiores do que ninguém. Somos totalmente carentes, dependentes e necessitados do Senhor. Faça com que a nossa mente e os nossos olhos estejam cativos em ti. Não permita que a gente tire os olhos do Senhor. Foque os nossos olhos em ti, Senhor. Dá-nos olhos para ver o que o Senhor quer fazer na nossa geração. Dá-nos olhos para ver o que o Senhor quer fazer na nossa vida, em casa, no trabalho, aonde o Senhor nos plantar, aonde o Senhor nos chamar a ser o que o Senhor quer que sejamos. Ajuda-nos a tirar os olhos do mundo, das coisas. Ajuda-nos a tirar os olhos da nossa dor, da nossa frustração, da nossa mágoa, a fixarmos os nossos olhos no Senhor e a falarmos como Asaf diz: quanto a mim, é bom estar junto ao Senhor. O Senhor é o alto refúgio. Sobre as tuas asas, Senhor, nós encontramos abrigo. Não há outro nessa terra, não há lugar nesse mundo, não há coisa nesse mundo que é capaz de fazer o que o Senhor pode fazer. Nos dê olhos voltados para o Senhor. Oh Pai, que essa pergunta fique martelando: como eu tenho enxergado a vida? Com as lentes do meu coração ou com as lentes do Senhor? Ajuda-nos, Deus, a ver a vida pelas tuas lentes. Ajuda-nos a ver a vida pelas lentes da tua palavra. Ajuda-nos a glorificar o teu nome. Venha o teu reino, Senhor. Faça a tua vontade. E desperta a tua igreja para enxergar o que o Senhor está fazendo. Ó, desperta tu que dorme. Faça isso, Deus. Leva-nos de volta para as nossas casas, guardados e protegidos pelo sangue do Senhor. Nos dê olhos voltados para o Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente quem está do seu lado. Um ótimo resto de semana e que Deus abençoe.